Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o relator pelo brilhante trabalho que ele fez à frente deste projeto. É um projeto da mais alta relevância para o país, com grandes repercussões, grandes e graves repercussões nos estados. Um projeto em que o relator, com a sua competência, sua experiência e sua paciência, ouviu a todos. O que revela, senhor presidente, o acerto de Vossa Excelência ao indicar o senador Delcide Amaral para relatar um projeto de tamanha importância. Mas eu gostaria, senhor relator, e agora eu quero a atenção de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é do Centro-Oeste. Eu gostaria de dizer, senhor relator, que Vossa Excelência, mais do que ninguém sabe, uma vez que é versado no assunto, a importância do Centro-Oeste para o equilíbrio da balança comercial, para o equilíbrio do crescimento do país. O estado de Goiás, especialmente, tem participado da riqueza nacional com o aumento do seu produto interno bruto.
Presidente, não estou ouvindo a nobre senadora.
Eu peço silêncio. Senadora Lúcia Vânia, com a palavra.
O estado de Goiás, bem como os estados da região Centro-Oeste, tem apresentado ganhos expressivos na riqueza do país com o aumento do seu produto interno bruto. Isso se deve, senhor presidente, Vossa Excelência sabe, à importância da nossa indústria e do nosso comércio, integrados a uma pecuária moderna e a agroindústria, nós desenvolvemos e, ao lado disso, com a atração dos incentivos fiscais que trouxeram novas atividades para o estado de Goiás e para a região Centro-Oeste. Nós temos hoje uma indústria em desenvolvimento em vários setores, além do processamento de grãos, carnes, setor alcooleiro, tomate, uma presença expressiva nos têxteis, uma presença expressiva no setor calçadista e agora um polo importante farmoquímico e um polo importante de metal mecânico. Todas essas dificuldades que tivemos para atrair essas empresas se deve à nossa logística e à infraestrutura de maneira geral. Vossa Excelência sabe que nós não usamos os incentivos fiscais apenas por querer usar ou por querer provocar desregulação do mercado. Nós usamos os instrumentos do incentivo fiscal para compensar a nossa diferença de infraestrutura em relação aos estados do Sul e na ausência de uma política de desenvolvimento regional. Portanto, se crescemos até hoje e equilibramos essa balança comercial com o esforço da nossa gente, é preciso que o governo tenha em mente que mexer nessa estrutura, nessa política que deu certo, significa um impacto muito grande que não pode ser feito através de uma reforma tributária fatiada. Nós tivemos o comércio eletrônico, em que o estado de Goiás tem praticamente uma pequena perda. Nós tivemos o FPE, o estado de Goiás perde no FPE. Nós tivemos a guerra dos portos, o estado de Goiás perde na guerra dos portos. E agora nós temos na unificação da alíquota, ou mesmo na diferenciação da alíquota 7 e 4 que Vossa Excelência propõe. No entanto, eu acredito que Vossa Excelência tem a melhor das intenções e tem informações suficientes para sustentar o seu relatório. Mas eu chamaria Vossa Excelência, a atenção de Vossa Excelência para a reforma fatiada. Não é só o relatório de Vossa Excelência que está em julgamento. É uma medida provisória que vem reforçar o seu relatório e que, no entanto, nós não conhecemos os mecanismos de compensação. E por mais absurdo que possa parecer, senhor presidente, E, senhor relator, na avaliação das perdas na medida provisória, sequer o Estado senta na mesa para fazer essa avaliação. Nós não podemos permitir que isso se dê dessa forma. Nós queremos o equilíbrio, mas não queremos o desacerto de desestruturar um Estado e uma região que deu certo. Portanto, eu pediria a Vossa Excelência que analisasse com atenção essas observações que faço. Nós já temos uma perda expressiva com a Lei Candir, que nunca repõe as perdas que tivemos, e recebemos apenas 10% dos recursos que desoneramos dos nossos produtos. Confiar em Vossa Excelência, nós confiamos. Mas como votar esse projeto sem saber se os incentivos fiscais vão ser revalidados até a conclusão dos contratos? Nós não podemos permitir, como Estado e como ente federado, que venham romper os contratos em nome do nosso Estado. Nós precisamos dessa convalidação, senhor presidente. E Vossa Excelência, que acatou 3 emendas de minha autoria, eu pediria que Vossa Excelência fizesse mais um esforço para acatar a convalidação dos benefícios. Porque sem essa convalidação, senhor presidente, nós não podemos votar esse projeto sob o risco de colocar em risco a região Centro-Oeste. Pediria a Vossa Excelência atenção para isso. E queria que mais, senhor presidente, senhor relator, Vossa Excelência, que é da região Centro-Oeste, sabe que nós temos um único recurso para fomento, que é o FCO. Esse único fomento hoje destina 1.500.000 para a região. No entanto, nós já estamos com um recurso esgotado no mês de maio. Temos um estoque no Banco do Brasil na ordem de 20 bilhões de reais desse dinheiro, que não é capaz de alavancar 1 bilhão a mais para a nossa região. E nós estamos aqui patinando com a criação de uma agência de fomento para a nossa região. E somos reiteradas vezes combatidos em relação a isso. Portanto, encerro minhas palavras. Primeiro, agradecendo Vossa Excelência pela aprovação das emendas, ou algumas em parte, como, por exemplo, a que condiciona a aplicação das alíquotas ao regulamento do fundo, a questão da dívida, a questão de outras questões que poderiam favorecer a nossa região. Agradeço a Vossa Excelência e confio que Vossa Excelência haverá de atender às nossas reivindicações. Muito obrigado.
Senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é legítimo que cada um de nós defenda os interesses do seu Estado. Seria terrível se isso não ocorresse. Nós estaríamos descumprindo os nossos compromissos. Mas é evidente que as contradições e as dificuldades se avolumam diante de um país-continente e de um sistema que nos coloca sob a égide de um presidencialismo forte que exigiria sempre a presença da Presidência da República para a promoção das grandes reformas. Nesse presidencialismo de força, as grandes reformas não ocorrerão sem o interesse direto e a contribuição decisiva na articulação e na busca do consenso da Presidência da República, que tem se demonstrado ausente nas grandes decisões no Congresso Nacional, a exemplo do que ocorreu no episódio da redistribuição dos royalties do petróleo. Portanto, senhor presidente, as nossas dificuldades são visíveis também, como disse a senadora Lúcia Vânia, porque estamos tentando promover uma reforma no modelo tributário de forma fatiada a prestações. E isso, obviamente, dificulta o entendimento, porque impossibilita concessões de um lado e benefícios do outro. Senhor presidente, essa história de que o Paraná é um estado rico não reflete a realidade. afirmar que o nosso Estado pode sofrer as consequências de uma legislação que apresente distorções é fugir à realidade. Não se defende os interesses de determinada região ou determinado Estado comprometendo o futuro de outros Estados. Essa proposta é perversa para com o Paraná. Em que pese o fato do esforço do relator Delcídio Amaral, que é um querido companheiro e competente parlamentar, não há como ignorar o fato de que muitas empresas deixarão o nosso Estado, empresas de informática, por exemplo, se essa proposta prevalecer sem as emendas apresentadas por parlamentares do Sul e do Sudeste. Não haverá espaço em Manaus. Certamente empresas irão para outros países. Não haverá espaço territorial em Manaus para abrigar todas essas empresas. E quando se defende o emprego, quando se defende o trabalhador, se defende também o emprego e o trabalhador no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os estados da federação. Não é de hoje que se busca a solução para esse impasse. Muitos de nós já tentamos, desde os anos 70, e nunca foi possível aprovar. Eu, por exemplo, apresentei em 2000 o PRS 54. Foi uma das tentativas para que os estados tributem o consumo, para que só tributem as operações e prestações dentro do estado e o ICMS não seja um imposto sobre a produção, sobre os negócios. Não há convicção de que quem suporta o ICMS é o consumidor final, de que as empresas são meras mandatárias do contribuinte, de fato, o consumidor. Por não haver esta percepção, a guerra fiscal encontra terreno fértil no balcão de negócios de qualquer uma das 27 federadas. Esse projeto de resolução é uma meia sola na direção do princípio de destino e cara para a sociedade. Apenas para tratar do Fundo de Desenvolvimento Regional, são 296 bilhões no somatório de 2014 a 2033. E na compensação das perdas decorrentes da redução das alíquotas interestaduais até 8 bilhões ano durante 20 anos. E o objetivo de acabar com a guerra fiscal, utilizando o ICMS como instrumento, vai acontecer apenas para os estados da região sul, sudeste, exceto Espírito Santo. Os demais estados podem continuar guerreando, pois a alíquota de 7% aplicada às suas saídas para outros estados alimenta a guerra fiscal com a arma do crédito outorgado. O estado de destino suporta o crédito integral do ICMS, destacado na nota fiscal, mesmo que o imposto tenha sido anulado, total ou parcialmente, no estado de origem, com a concessão de crédito outorgado. O Paraná, em que pese o fato de afirmarem constantemente tratar-se de um estado rico, tem a 20ª receita disponível per capita entre os estados, dados de 2010, mas é considerado um estado rico, de modo que pelo projeto de resolução em discussão, venderá para outros estados a 4% e suportará crédito de ICMS de 7% quando comprar e de 12% quando comprar gás natural importado ou produto produzido na Zona Franca de Manaus. Ocorre que todo estado tem um produto especial que deseja tributar a 12%. O Paraná, por exemplo, quer 12% na saída interestadual de energia elétrica, imune na operação interestadual por dispositivo constitucional. Não obstante, o Paraná apoia a redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Mas esse projeto de resolução precisa ser ajustado, senhor presidente. Razão pela qual o Sul e o Sudeste, exceto o Espírito Santo, propõe emendas ao projeto. Assinamos conjuntamente várias emendas e submetemos ao relator Delcídio Amaral, na esperança de que essas emendas possam ser aproveitadas, a fim de que possamos aprovar esse projeto de resolução, em que pese as divergências regionais naturais num país continente como o nosso. Mas, ao final e ao cabo, todos nós aqui estamos defendendo, como querem os cearenses, os paraibanos, os pernambucanos, todos nós queremos a defesa do trabalho e do trabalhador.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Lindenberg Farias, prezado relator, senador Delcídio Amaral, a proposta de reforma do ICMS, anunciada pelo governo federal, tem por objetivo a simplificação do sistema tributário e o fim da guerra fiscal. Para tanto, ao torná-la pública, pela primeira vez em novembro de 2012, adotava uma alíquota única e uniforme de 4% para as operações interestaduais a ser alcançada após um período de transição relativamente curto de 8 anos. Mas, ainda que isso tivesse sido tecnicamente recomendado e por todos os especialistas em questões federativas, na verdade, o substitutivo apresentado pelo relator do PRS 1/2003, senador Delcídio Amaral, prevê a adoção de alíquotas interestaduais assimétricas, ao estabelecer que sejam aplicados 7% sobre as operações com produtos industrializados e agropecuários provenientes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como do Espírito Santo. A solução proposta permitiria a continuidade da guerra fiscal, uma vez que a alíquota de 7% ainda é suficientemente alta para permitir que a concessão do benefício do ICMS crie vantagem competitiva prejudicial ao ambiente concorrencial que deve prevalecer no mercado de bens e serviços. Adicionalmente, o substitutivo mantém exceções para operações interestaduais com gás importado e para operações com origem na Zona Franca de Manaus, que estariam sujeitas à alíquota de 12%. Além dos impactos diretos na arrecadação, a eventual aceitação de alíquotas interestaduais assimétricas e exceções implicaria na necessidade de maior controle das operações interestaduais. Ao contrário do pretendido, o sistema tributário se tornaria ainda mais complexo, com a provável ampliação das obrigações acessórias aos contribuintes, de modo a coibir-se a sonegação fiscal e a concorrência predatória. Para superar esses graves inconvenientes, apresentei emendas que também foram assinadas pelos senadores Aloysio Nunes, Antônio Carlos Rodrigues, Paulo Paim, Ana Amélia, no sentido de resgatar o objetivo da proposta original do governo federal e assim aprimorar o equilíbrio entre as unidades federativas. Destaco a emenda que dá uma nova redação ao artigo 1º do projeto de resolução
1/2003. Tem um senador com a palavra, peço novamente silêncio. Senador Eduardo Suplicy, pode prosseguir.
Que combina com a unificação da alíquota interestadual do ICMS em 4% a partir de 2021. Um prazo adequado para que todos os estados façam os seus ajustes, sem prejuízo aos seus equilíbrios orçamentários. Portanto, senhor presidente, eu encaminhei à mesa, ao relator, 3 emendas para a sua consideração e de todos nós. Gostaria também de ressaltar, ainda há pouco o governador Geraldo Alckmin ponderou que, como nós iremos também votar os fundos de compensação, que seria razoável que essas matérias fossem votadas de maneira concomitante e não esta aqui antes das relativas aos fundos de compensação aos estados. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.